agora, Band News Manaíra, segunda edição.
Agora são 5 horas e 3 minutos, faltando apenas 5 segundos para virar o ponteiro para dar 5 e 4 da tarde. Boa tarde para você, ouvinte, que está sintonizado conosco aqui na Band News FM Manaíra, nesta sexta-feira, 6 de maio de 2022, começando mais um Band News Manaíra, segunda edição, um resumo das informações de todo dia e as atualizações das últimas horas aqui na Paraíba. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora me integro à programação da Band News. Fico com vocês até as 10h20 da noite, mas comigo também está a Sueli Gonçalves, que vai também trazer as informações durante esse jornal. Muito boa tarde, Sueli.
Boa tarde, Oscar. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Quanta exatidão até a hora que você vai ficar. 10 horas e 20 minutos vai estar aqui com os nossos ouvintes.
Praticamente isso, né?
Tá certo. Mas vamos seguindo então, trazer informação nessa tarde de sexta-feira, hoje que é dia 6 de abril de 2022. Sextou, Oscar.
Exatamente, sextou e vamos com as principais informações de hoje. O Superior Tribunal de Justiça nega um pedido do ex-governador Ricardo Coutinho e mantém os processos da Operação Calvário com a Justiça Comum. A defesa de Ricardo queria que o STJ determinasse que os processos que ele é alvo por desvio de recursos destinados à saúde e educação fossem para a Justiça Eleitoral, alegando que a denúncia e a prática de conduta seriam de competência dela. Para o ministro Sebastião Rei Júnior, relator da operação, a decisão recente do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que nega a existência de crime eleitoral, concluiu que o grupo deve responder na Justiça Comum por crime de organização criminosa.
O governador João Azevedo participa amanhã do evento que oficializa a pré-candidatura de Lula à presidência da República. Estão sendo esperadas lideranças políticas de todo o país. Porém, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que será o vice do petista, não participará porque testou positivo para a Covid. O governador está em Brasília desde ontem, onde cumpre a agenda. Ele também se reuniu com representantes dos BRICS. Na oportunidade, a instituição financeira disponibilizou uma nova linha de crédito à Paraíba, contemplando a área de infraestrutura hídrica e rodoviária.
A Paraíba tem mais de 22 mil famílias na espera para ser contemplada como Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Esses dados foram divulgados pela Confederação Nacional de Municípios. De acordo com o estudo, o número de famílias na fila de espera teve um aumento de 144,2% só em janeiro para fevereiro deste ano. Com a migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil em novembro, o benefício passou a ser direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos, ampliando a cobertura e o número de famílias com perfil para o programa. Apesar de estarem cadastrados no Cade Único e possuírem perfil para participar do programa social, não recebem, formando uma fila na demanda reprimida.
As últimas 24 horas registram 70 milímetros de chuva em João Pessoa. O coordenador da Defesa Civil, o coronel Kelson Chaves, disse que não há registros de ocorrências graves e que em nenhuma das comunidades ribeirinhas foi registradas ocorrências. Isso, segundo ele, graças ao trabalho da ordem preventiva que os órgãos da prefeitura têm empreendido ao longo desses meses da gestão.
E vamos falar sobre esportes agora, porque a Paraíba entra em campo nesse fim de semana em mais uma rodada das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 11 da manhã, o campinense viaja até o interior de São Paulo para enfrentar o líder da terceirona, o poderoso Mirassol. Também no sábado, às 6 da noite, o Botafogo, nono colocado da Série C, recebe o Altos do Piauí no Almeidão, com transmissão da Band News FM Manaíra a partir das 5h30 da tarde. Já pela Série D, também amanhã, o Souza enfrenta em casa a equipe do Crato, às 4 da tarde, e no domingo, às 5, o São Paulo Cristal vai até Juazeiro do Norte, no Ceará, para enfrentar o Icasa.
tempo.
Agora 5 horas e 8 minutos na capital paraibana, tivemos uma manhã chuvosa, à tarde nem tanto em João Pessoa, mas pelo que a gente olha para o céu, meu amor, eu acredito que vai chover à noite na capital paraibana. A própria Climatempo também já traz essa previsão de que pode chover sim a qualquer hora aqui em João Pessoa. A temperatura máxima atingida durante o meio do dia foi de 29 graus, não foi quente o dia hoje em João Pessoa. A máxima e a mínima chegou aos 24. Agora, na capital paraibana, está fazendo 27 graus nesse momento em João Pessoa. Por isso que Sueli está de casaco aqui dentro do estúdio. Eu acho que vai permanecer também depois que sair daqui, porque lá fora está um friozinho. E Campina Grande, está melhor ou está pior, dependendo do seu ponto de vista?
Bem, do meu ponto de vista, Campina Grande está uma geladeira.
E é, né?
Nesse instante, o termômetro de lá está marcando 23 graus. 23 graus, Oscar. É uma temperatura... Maria. É quase que a gente... É um pouquinho mais do que o que a gente está aqui dentro do estúdio agora, né? Então, a previsão é de que o tempo fique nublado, mas tem possibilidade de chuva hoje à noite em Campina Grande. A temperatura mínima prevista aí para as madrugadas é 21 graus, a máxima 30. Mas hoje a máxima que deu, mesmo com essa previsão de ser 30, foi 25, mais cedo.
5 horas e 10 minutos e a gente prossegue com o nosso Band News Manaíra, segunda edição, convidando você ouvinte que está sintonizado aí do outro lado do rádio, está no carro, está em casa, está com fone de ouvido aí, se balançando em uma cadeira de balanço, enfim... O que você estiver fazendo agora, mas participe com a gente, mande sua mensagem, traga a sua informação. O nosso WhatsApp é o 99111-9207, 99111-9207.
Seu caminho.
E a gente já traz informação do trânsito em João Pessoa. Nosso ouvinte Marcos mandou pra gente uma foto de um trânsito intenso lá no bairro do Bessa, ali na lateral do Carrefour, no sentido, digamos, giradouro, interior do bairro do Bessa, vamos dizer assim,
BR,
né?
BR Bairro.
BR,
né?
Bairro, exatamente. Uma fila imensa, não se sabe o que é que está acontecendo por lá. Em outros tempos era vacinação lá no Santuário Mãe Rainha, né? Que deixava o trânsito
ponto,
intenso.
Exato.
Mas agora não se sabe o que aconteceu. Vamos entrar em contato com a CEMOB para saber se aconteceu algum acidente, se aconteceu algum empecilho por lá. Seu ouvinte está passando no Bessa, percebeu esse trânsito, sabe esse motivo? Manda mensagem para o nosso WhatsApp 99111-9207, repetindo a informação. Para quem está saindo da BR-230, pega ali à direita no Carrefour em direção ao Bessa, vai encontrar um trânsito intenso nesse momento. Marcos, muito obrigado pela sua participação e pela sua mensagem. Vamos tocando o barquinho aqui na Band News. Falar em trânsito lembra o quê? Lembra carro, que lembra gasolina, que lembra dor no bolso. Uma declaração forte do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, repercutiu bastante na live ontem nas redes sociais. Essa live que foi feita diretamente daqui de João Pessoa, mais precisamente lá no grupamento de engenharia, onde o presidente passou a noite hospedado e ele trouxe aí... fez uma repercussão sobre o preço da gasolina e partiu para cima aí da Petrobras. Vamos acompanhar.
Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível.
Bolsonaro fez as críticas pouco antes da divulgação pela Petrobras do resultado do primeiro trimestre, quando a empresa teve um lucro de 44 bilhões e meio de reais. Esse valor é 3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Por que será, né? Diante dos muitos conflitos, dos discursos sobre quem é de fato responsável pelo aumento dos combustíveis, nas bombas e nos postos, o professor de economia Cássio Bezarria explica que a paridade do preço internacional, o PPI, tem parte primordial na determinação dos preços domésticos.
Desde o ano de 2016, que a Petrobras implementou uma nova política de determinação dos preços domésticos, a famosa PPI, paridade do preço internacional. Então, como é que isso funciona na prática, né? Sempre que os preços do petróleo no mercado internacional ele se altera, isso acaba sendo repassado para o mercado doméstico. Sempre importante ressaltar que nós não somos autossuficientes na produção de petróleo. Então, parte do consumo doméstico ele é importado. E ele é importado em dólar, né? Então, a gente tem dois fatores importantes para explicar essas alterações nos preços dos combustíveis domésticos, que são os preços internacionais e a taxa de câmbio.
Sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que a gente acompanhou agora há pouco, Cássio Bezarria alertou que esse tipo de afirmação pode gerar instabilidade e, consequentemente, sendo porta para a inflação. Até crises verbais podem gerar inflação, pode acabar com a nossa economia também. Foi mais ou menos o que disse o Cássio Bezarria. Vamos acompanhar.
É sempre bom ressaltar que é preciso ter cuidado na colocação dos termos para que isso não seja uma fonte de incerteza ou de instabilidade. Sempre que aumenta a incerteza, isso vai ter impacto lá na nossa taxa de câmbio. E como eu falei anteriormente, nós importamos parte desse produto, né? Não só petróleo, uma série de outros produtos. E sempre que a nossa taxa de câmbio sobe, aumenta o custo da importação e acaba sendo também uma fonte de inflação.
Essa inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, atingiu 11,3% no acumulado em 12 meses até março. Já são 7 meses seguidos com a inflação anual acima desses dois dígitos. 5 horas e 15 minutos, Sueli Gonçalves.
Oscar, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, que a gente falando de economia nacional, que afeta diretamente o nosso bolso, mas vamos falar de política, que também afeta o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Olha, em entrevista concedida ao Band News Manaíra, primeira edição de hoje, o pré-candidato ao governo do estado, pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, falou sobre a participação junto a Jair Bolsonaro no evento de entrega do empreendedorismo, do empreendimento, no caso, Vertente Litorânea. Que será que o PSDB aí já está mirando o segundo turno das eleições presidenciais? Vamos ouvir um trecho da entrevista.
Seu partido PSDB tem um pré-candidato a presidente, trata-se de João Dória. O que é que Pedro Cunha Lima do PSDB foi fazer na visita do pré-candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL?
A Vertente Litorânea, Cacá, é uma obra fundamental para a Paraíba. Como um deputado que trabalha pela Paraíba, que luta pelo desenvolvimento do meu estado, fui pela importância que devemos dar às ações como essas do governo federal. Fui em uma ocasião em que Bolsonaro é o presidente, iria se fosse Lula, Fernando Henrique ou qualquer outro. A Paraíba não pode se dar o luxo de prescindir das ações do governo federal. É uma obra, como falei, muito importante, planejada, concebida, projetada, licitada no governo Cássio, que só tem um primeiro trecho concluído agora. Então fui como deputado federal, querendo que o governo federal invista mais na nossa terra, e essa será essa a nossa postura, já que no debate entra também a nossa posição de pré-candidato ao governo do estado. É bom que fica claro, inclusive, porque essa será a nossa postura. Independentemente do presidente eleito, teremos uma relação institucional com o governo federal.
A partir da sua presença, né, nesse evento, obviamente a política é um elemento muito forte na rotina do paraibano, e chegou-se a cogitar uma aproximação política sua com o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou colocar uma hipótese. João Dória tem tido dificuldades para se viabilizar enquanto pré-candidato a presidente pelo PSDB. Bolsonaro seria uma alternativa no caso de Dória não efetivar essa candidatura?
Existe uma pré-candidatura do PSDB hoje, que é a do pré-candidato João Dória. Existe um cenário, Cláudia, ainda incerto, então a gente precisa saber como isso vai se definir. Existe a pré-candidatura de outras legendas que buscam formar essa aliança, como é o caso do MDB com o nome da senadora Simone Tebet. Então, no momento próprio, quando tiver um desfecho final de quais serão os candidatos, eu vou tomar a minha posição.
Pedro, recentemente também o governador João Azevedo teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que foi um acontecimento inédito na história da Paraíba, né? Já que nunca antes um governador, no exercício do mandato, havia tido as contas rejeitadas no tribunal. Qual é a sua avaliação sobre isso?
terrível para o nosso estado ver o que está acontecendo, Cláudia. A gente tem um governo que, no seu primeiro ano, já mostrou qual seria a sua marca. Iniciou mergulhado na Operação Calvário. Foi a justiça, a investigação, que afastou alguns secretários. Na Granja Santana, a residência oficial do governador, que vai virar um parque público para que a gente atualize uma mentalidade, teve busca e apreensão da Polícia Federal. Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, foram todos os conselheiros que atestaram que o governo não investe o mínimo em educação. O governador pegou dinheiro do Fundeb, Cláudia, e pagou profissionais de outras categorias. Inclusive, foi uma denúncia feita pelo Sintep.
Tá aí o Pedro Cunha Lima aí se explicando porque apareceu ontem o palanque de Bolsonaro estava recheado de políticos paraibanos, principalmente daqueles, digamos, mais conservadores, os que apareceram depois que Bolsonaro se elegeu. Tava o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, tava o radialista Nilvan Ferreira, tinha o pré-candidato ao Senado Bruno Roberto, tinha outro pré-candidato ao Senado Efraim Filho. Só não tinha o pastor Sérgio Queiroz, que ninguém sabe se foi por coincidência ou não. Ele arrumou uma agenda para fazer em outras cidades. Mas a gente sabe que Sérgio Queiroz, ele também é pré-candidato de Bolsonaro. Ao Senado. E na quarta-feira ele emitiu uma... Na quinta-feira ele emitiu uma nota pelo Twitter afirmando que estaria fazendo essa agenda pré-campanha. Aí, essa visita de Bolsonaro foi recheada de cenas inusitadas, né? Quem acompanhou esse vídeo e esse áudio, assim que Bolsonaro chama Efraim Filho, ele já chama mais ou menos com um tonzinho assim de eita, lá vem alguma coisa. Ele faz, Efraim Filho, e a vaia comendo. Wellington Roberto, o pessoal gritando e tal. E a gente já vê que em cima até do próprio palanque já tem esse racha. E eu acredito que o Sérgio Queiroz quis também se afastar um pouquinho desse mundo. Agora a gente tem uma pessoa que vai falar muito bem sobre justificativa, ela que dá show, Cláudia Cavalho, vai falar sobre essa subida aí no palanque de Pedro Cunha Lima, no palanque de Bolsonaro, mas diz que apenas foi reconhecer a importância da vertente litorânea, como a gente acompanhou nessa entrevista. Obra cuja primeira etapa o presidente inaugurou nesta quinta-feira em Itatuba.
Política, com Cláudia Carvalho.
Agora 5h21, daqui a pouco a gente traz essa análise de Cláudia Cavalho sobre essa ida de Pedro, essa visita, né? Esse comparecimento de Pedro Cunha Lima ao palanque de Bolsonaro, tantos outros políticos que estiveram por lá, mas agora a gente vai acompanhar o que Cláudia Cavalho vai analisar desse assunto.
Uma das presenças mais notadas e comentadas na solenidade que o presidente Jair Bolsonaro realizou na manhã dessa quinta-feira em Itatuba foi a do deputado federal Pedro Cunha Lima, que é pré-candidato do PSDB ao governo da Paraíba. Pedro chegou atrasado, junto com Bruno Cunha Lima, que é prefeito de Campina Grande, mas enquanto bolsonaristas legítimos foram barrados pela segurança presidencial, os dois não somente foram autorizados a entrar na área reservada às autoridades, como ainda subiram ao palanque e foram cumprimentados por Bolsonaro. Foi o bastante para começarem as especulações eleitorais de que Pedro estaria iniciando ali um movimento de aproximação com o presidenciável do PL. Isso se explicaria de uma maneira muito fácil, porque a pré-candidatura de João Dória não decolou e vive sendo rifada internamente no Ninho Tucano. Nessa hipótese, que é muito forte, de que Dória desista, Bolsonaro seria um caminho para Pedro, que faz oposição ferrenha a Luiz Inácio Lula da Silva. Diante dessa questão, na manhã dessa sexta, Pedro Cunha Lima foi entrevistado no Band News Manaíra, primeira edição, e disse que compareceu à inauguração da primeira etapa da vertente litorânea somente pela importância da obra. tentando manter uma distância de Bolsonaro, ele acrescentou que se fosse Lula, FHC ou qualquer outro presidente, ele teria ido do mesmo jeito, porque o compromisso era institucional e de reconhecimento à relevância da melhoria no abastecimento de água que vai acontecer por causa da inauguração da vertente litorânea. Seria uma boa justificativa, mas perguntar não ofende, e quando foi questionado diretamente se Bolsonaro seria uma opção eleitoral no caso de um recuo de João Dória, Pedro evitou responder. Disse apenas que quando chegar o momento ele vai se posicionar. Essa situação com o presidente é apenas uma das contradições que Pedro terá que enfrentar. O deputado que já fez duras críticas a Jair Bolsonaro poderá sim subir no palanque do mito. Adversário do governador João Azevedo, Pedro também detonou o socialista por causa da contratação de servidores codificados que levaram à reprovação de contas do gestor pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas quando foi perguntado sobre a existência dessa mesma prática no governo de seu pai, Cássio Cunha Lima, Pedro disse inicialmente que codificados não existiam naquela época. Depois, que se existiam, isso não seria relevante para o debate. Como não? Pedro defende que a Granja Santana vire um parque ou um museu e julga absurdo que a área seja a residência oficial do governador. Novamente, no governo de Cássio, a Granja Santana já existia. Cássio não morava lá, mas usava o prédio para despachos administrativos, aliás, como fazia qualquer outro governador. Bom, a principal marca do tucano Pedro Cunha Lima é uma nova atitude e novas práticas na política. Mas é preciso reconhecer que, sendo de uma família tradicional no poder da Paraíba, Pedro terá que lidar com questionamentos como esses. O apoio a Bolsonaro, se houver, não será diferente. Jair, por si só, já é uma contradição, porque ele pregava que a farra iria acabar e acabou agarrado e dependente do Centrão.
5:26, já estamos de volta, foi bem rapidinho, com o segundo bloco agora do Band News Manaíra, segunda edição, sem perder muito tempo, já direto aos destaques. O prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, deixa a UTI após ser internado com quadro de desidratação. O gestor foi internado há 2 dias após apresentar um quadro de acidose metabólica, que é a acidez excessiva causada por problemas no metabolismo em decorrência de desidratação grave. A esposa do prefeito, a deputada doutora Paula, disse que ele está bem, lúcido e pode ter alta hospitalar nas próximas horas.
A justiça proíbe a suspensão de 4 linhas de ônibus em Campina Grande. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina, o Citrans, comunicou a suspensão da circulação das linhas que ligam a cidade aos distritos de São José da Mata, Genipapo, Estreito Salgadinho e Galante, alegando que o serviço não cobre os custos. Para a juíza Silmere Alves da Queiroga Vita, os documentos analisados mostram um faturamento positivo nas linhas cuja alegação é de desequilíbrio financeiro. O Citrans pode recorrer da decisão.
Os servidores da Universidade Federal da Paraíba terão que voltar ao trabalho presencial. A medida acontece a partir da instrução normativa publicada pelo Ministério da Economia, determinando o retorno de todos os servidores federais para as atividades presenciais. A instrução revoga uma anterior, emitida em setembro do ano passado, que estabelecia o retorno gradual e seguro ao trabalho em modo presencial dos servidores e empregados públicos e permitia permanecer em trabalho remoto aqueles que apresentassem condições ou fatores de risco ou convivessem com pessoas nesta situação.
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba divulga um aumento de 60% de registro de novos títulos para jovens menores de 18 anos. O aumento é em comparação às eleições de 2020, quando 50.800 jovens paraibanos foram alistados ao voto. Neste ano, foram 82 mil novos documentos nessa faixa etária. Aí 30 mil jovens aí a mais, né? Com relação a 2020. Durante a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin agradeceu as campanhas para atrair os jovens nas eleições deste ano. Ele informou que entre janeiro e abril, o país ganhou 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos, algo que nunca foi visto nesse país. Vários artistas, várias influenciadores, como diz a história, se engajando numa campanha para que o jovem exerça o seu direito de votar, porque se for para reclamar, mas que você pelo menos participe da festa da democracia, não é, Sueli?
E foram campanhas espontâneas.
Exatamente.
Os próprios artistas escolheram fazer essa convocação.
O esporte agora, né?
Vamos sim, porque a CBF abre um diálogo sobre construção de um centro de desenvolvimento do futebol em João Pessoa. Passaram-se aí 8 anos desde a Copa do Mundo de 2014 e agora os frutos do Mundial chegarão à Paraíba e outros 14 estados que não receberam novas arenas e jogos da competição. Serão construídos centros de desenvolvimento do futebol com parte do lucro da Copa que aconteceu no Brasil. Esse dinheiro é destinado pela FIFA ao país sede. Os centros visam o desenvolvimento do esporte e têm foco na formação de jogadores e na Paraíba. O complexo ficará sediado em João Pessoa. Maravilhosa iniciativa.
Exatamente, né? Um projeto que tem tudo para dar certo. Esperamos que seja concluído e que logo mais os jovens possam estar treinando aí, desenvolvendo suas habilidades nesse Centro de Desenvolvimento do Futebol em João Pessoa. Promete muito. 5 horas e 30 minutos e vamos dar prosseguimento ao nosso jornal Band News Manaíra, segunda edição. A gente fala sobre inflação, fala sobre economia, mas o que é isso na prática? O que dava para comprar com R$100 há 5 anos e hoje? O povo diz, houve uma redução, realmente, uma redução no espaço do carrinho, né?
Na quantidade de produtos que
exatamente.
Você leva. Exatamente.
Márcio Campos, lá de São Paulo, vai trazer as informações completas e didáticas para a gente.
A dona Alice Castilho, que é aposentada, olha uma vez, verifica outra, mais uma e de novo. Tudo isso por quê, dona Alice?
Tem que pegar uma que está mais barata.
Ultimamente, toda vez que o aposentado Odilon de Lima pisa num mercado, se surpreende.
Eu acho que é quase toda semana. Está aumentando os preços.
Não é só impressão, seu Odilon. Há 5 anos, com R$100, dava para levar para casa carne, frango, leite, presunto e mussarela fatiados, por exemplo. Hoje, com os mesmos R$100, só o básico. Arroz, feijão, óleo, carne, açúcar e café. Isso aconteceu porque nos últimos 5 anos, a inflação no Brasil subiu numa velocidade maior. Dessa forma, nosso dinheiro desvalorizou. E o poder de compra caiu mais de 30%. A professora de economia do INSPER, Juliana Ianes, explica por quê.
A gente tem uma dificuldade muito maior de conseguir fazer com que os salários sejam reajustados em alguma fração mais próxima da perda do poder de compra que acontece com o aumento da inflação. Essa reposição é bem menor do que aquilo que de fato ele está perdendo.
E para tentar superar esse momento difícil, tem muita gente fazendo como a dona de casa, Benedita Aparecida.
A gente procura o mais barato. Agora eu não estou mais ligando assim muito para marca mais não, né? Porque tá tudo um absurdo, né?
E olha, Oscar, mesmo com a inflação sendo um dos fatores que ainda assombram a população, mais de 130 milhões de brasileiros devem presentear as mães até o próximo domingo. Eu também quero presente, já digo logo. A repórter Larissa Alves traz informações sobre as vendas, além de dicas da melhor e mais segura forma da realização das compras para os que preferem fazer pedidos pela internet.
Esse ano eu vou dar uma viagem de presente pra minha mãe.
Eu vou dar um avental de chefe de cozinha pra ela.
Eu vou dar uma tatuagem pra minha mãe muito bonita. Ela é de flores.
Minha mãe é muito fã do Fagner.
Fecho os olhos que saudade.
Então eu e meu irmão tivemos a ideia de levá-la pro show e termos um momento nós três juntos.
Tradicionais aos mais criativos, muitos filhos e filhas ainda estão em busca do presente ideal de Dia das Mães. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, mais de 130 milhões de brasileiros devem ir às compras até domingo. Mas o preço alto de produtos de vários setores deve pesar na decisão do presente. Como no caso da Daiane de Oliveira, que vai dividir com a irmã para não ficar tão caro.
Qualquer presentinho é R$100, R$200. Aí a gente optou por um perfume que ficava até mais em conta para as duas e a gente dividiu.
Segundo o diretor institucional da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, Luiz Augusto Ildefonso, as vendas do Dia das Mães devem crescer somente 2% com relação ao ano passado. O baixo otimismo deve-se principalmente a inflação.
Ele não é muito otimista pela realidade brasileira, mas se a gente fizesse essa mesma pergunta 3 meses antes, essa resposta seria menos positiva. Hoje eles têm uma esperança um pouco melhor de que o Dia das Mães traga um crescimento para o primeiro semestre, coisa que ainda não aconteceu.
Outra pesquisa, agora feita pelo site Reclame Aqui, apontou que apenas 25% dos consumidores brasileiros pretendem dar presente para as mães e os que vão fazer compras online devem ficar atentos para não cair em golpes. É o que ressalta o CEO da plataforma, Edu Neves.
A primeira dica e mais importante é verificar a variação de preços que houve nos produtos que você vem querendo comprar. Cuidado também com empresas de fachada, com preços incríveis e condições de devolução ou de garantia também fora do normal.
Para os atrasadinhos que vão tentar a sorte de comprar o presente pela internet na esperança de chegar até domingo, Edu Neves pede atenção para os prazos de entrega e ainda deixa um alerta. Não compre se a loja não oferecer a opção de rastrear o produto.
Agora 5 horas e 35 minutos na capital paraibana e vamos falar sobre opções de presente para o Dia das Mães. Em um só lugar é possível encontrar o presente que agrade ao coração e que caiba no bolso. Após pesquisa em um shopping no bairro de Tambaú, foram encontradas uma variedade de produtos e preços para as mães mais sofisticadas. Sapatos estilosos, roupas de grifes famosas, perfumes e semijoias. Parece difícil, mas acredite, dá para encontrar um presente especial a partir de R$300, R$400, como conta a gerente de uma das lojas, a Tatiana Tavares.
Mãe merece, né? Eu acho que assim, um presente muito especial para alguém tão especial. Mas aqui a gente tem para todos os gostos e estilos. Desde uma bolsa, que é um presente unânime entre todas as mulheres, né? A peças como acessórios. A gente tem uma linha de semijoias que você encontra, por exemplo, brincos, pulseiras, colar com pedras naturais, com pedras brasileiras, que são consideradas joias para a vida inteira e com valores super acessíveis. Sandálias, coisas que você não erra. Um bom biquíni, um bom maiô, toda mãe gosta.
E se o orçamento está meio apertado, tem opções mais em conta e que também agradam as mamães. Que tal um dia de rainha para ressaltar a beleza dessas mulheres tão especiais? A supervisora técnica de um salão, Fabiana Brito, fala dos pacotes e serviços disponíveis a partir de R$ 50,00.
Muita coisa bacana para esse Dia das Mães. Temos vários combos de tratamento, combos também de maquiagem, de penteado. Temos um dia especial no domingo para a gente oferecer para todas essas mulheres. E para quem fez o orçamento de gastar até R$200, aqui conosco vai gastar menos de R$200. Então nós temos combo desde R$50 até R$175. Então assim, dá para você ficar bonita, tratar o cabelo, cuidar de você com menos de R$200.
A estudante Neiliane Patrício concorda que esta é uma demonstração de amor e também cuidado com as mães.
É um presente que, de uma forma ou de outra, aumenta a autoestima das mulheres, né? E eu daria para minha mãe, sim. Acho que ela ficaria muito feliz, toda produzida. E acho que é uma ótima opção de presente.
Pois é, elas bem que merecem uma programação feita só para elas. A organização do shopping, segundo a coordenadora de marketing, Louise Neri, também pensou nisso.
Tire sua mãe de casa, venha aproveitar um dia muito especial aqui conosco no HP Shopping. Então a gente vai ter uma cabine de fotos e com fotos ilimitadas que vocês vão poder registrar esse dia especial nas nossas operações aqui de alimentação. Então venham e venham curtir esse dia que é tão especial, né, com nossas mães.
E com a inflação lá em cima, dá para comprar um presente bacana nesse Dia das Mães? Se você pesquisar, dá sim, né, não, Sueli? Você já se pesquisou
certeza
muito para encontrar o presente da mamãe?
Então, como eu já tenho muita assim, ideia do que ela gosta, do que ela sempre busca receber de presente, então eu fui direto olhar preço e a gente sai comparando e deu para encontrar algo num valor bem bacana.
Olha, não se abestalhe na primeira oferta que você encontra, não. E você comprando pela internet, que eu acredito que agora vai ficar mais difícil porque não dá para entregar daqui para domingo. Mas quem, digamos assim, pesquisou antes, quem se preparou para esse presente chegar antes do domingo, viu que pesquisando, olhando de site em site que vende o mesmo produto, olhando no Instagram das lojas, você consegue comprar algo em conta. Você não cai numa cilada, como...
É.
Eu pesquisei bastante o presente da minha mãe e vi realmente que tem locais que o preço chega a ser o dobro. Entrega no mesmo dia, parcela do mesmo jeito, mas o valor é em dobro. E tem, lojas que dão cupons de desconto para você colocar na hora de comprar, no seu carrinho. Enfim, é todo um mundo na internet que dá para você pesquisar e você encontrar algo em conta, algo que não seja tão absurdo. Tem pegadinhas também, que as pessoas caem, mas tem que pesquisar e ficar atento a todos os detalhes. Abre várias abas, vai lá, digamos assim, comparando os preços, o frete, quando entrega, enfim, é isto. Sueli, e para os atrasadinhos?
Aí sempre tem, né? Porque você falando aí com relação à internet, realmente, acredito, não dá mais tempo.
Uhum.
Afinal de contas, hoje é sexta.
É
então,
verdade.
Tem algumas empresas que têm a sua própria transportadora e acaba entregando sábados e domingos também, mas não dá tempo mais pela internet. E para você que deixou para comprar o presente da sua mãe em cima da hora, fique atento ao horário de funcionamento dos shoppings aqui em João Pessoa, que é uma opção para quem não consegue de dia, né? Já que shopping também funciona à noite.
Uhum.
Aqui em João Pessoa, hoje e amanhã, o Mangabeira deve funcionar com horários especiais até 11 da noite. Já no domingo, a praça de alimentação abre 11h30 e fecha às 10 da noite, e as lojas abrem ao meio-dia e fecham às 10. O Manaíra Shopping também vai contar com esse mesmo horário de funcionamento. Já o MEG abre em horário normal nesta sexta e sábado, que é das 10 da manhã às 10 da noite. No domingo, o funcionamento das lojas será do meio-dia às 9 da noite. Também no Dia das Mães, o Live Mall deve abrir normalmente de 1 da tarde até 11, no caso de 1 da tarde até as 9 da noite. Até o momento não foi divulgado o horário de funcionamento de hoje e de amanhã.
Mas é normal.
É normal.
É normal.
É sempre normal. Quando não divulgam, é porque é normal.
Exatamente. Não adianta nem se preocupar. E domingo, pelo que a gente viu, não tem também muita...
Só o Mangabeira e o Manaíra que vai estender hoje e amanhã em uma hora a mais.
Exatamente.
Fecha às 10 no normal.
Exatamente.
E hoje vai fechar às 11.
5h41. Já a gente estará de volta com o Band News Manaíra, segunda edição. E com a sua participação pelo nosso WhatsApp. 991-11-9207. 991-11-9207. E voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição desta sexta-feira, 6 de maio de 2022. A Prefeitura de João Pessoa promove um evento de adoção de animais amanhã no Parque Paraíba. O evento Adotar é o Bicho terá início às 3 da tarde e vai até às 6 da noite. Com o objetivo de estimular a educação ambiental, durante o evento, gatos e cachorros cuidados pelo Centro de Zoonoses estarão disponíveis para adoção. Os profissionais da SEMAN vão orientar a população sobre cuidados com os animais, com informações sobre vacinação, castração, comportamento, vermifugação, entre outras. As equipes da Educação Ambiental da SEMAN vão estar com uma tenda verde montada, distribuindo mudas de árvores nativas e orientando sobre as técnicas do plantio.
O Ministério Público da Paraíba anuncia ação para conter tráfico, poluição sonora e venda de bebidas a menores na Praça da Paz, em João Pessoa. A Procuradoria-Geral de Justiça promoveu ontem uma reunião com vários órgãos para traçar metas contra crimes que poderiam ocorrer na localidade, entre os quais é o tráfico de drogas, que eu citei, a poluição sonora e também a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Ficou ajustada uma carta de orientação, objetivando guiar a ação efetiva de cada ente do Estado para subsidiar um plano de ação que estabeleça um observatório de efetividade das ações implementadas, além da realização de reuniões com os proprietários dos quiosques para implantação das resoluções e o acompanhamento da melhoria.
Pois é, quem mora nos bancários sabe muito bem o que acontece todo fim de semana, né? Depois que o Coronel Sérgio Fonseca assumiu o comando geral da Polícia Militar, fez várias rondas, operações por lá também, para tentar diminuir essa poluição sonora, também trazer de volta o sossego para os moradores, mas parece que a situação não foi resolvida. A Praça da Paz, como todo mundo sabe, é imensa. O bairro dos Bancários é um bairro muito jovem, digamos assim, né? Tem muitos jovens por lá.
Devido às universidades que são tão perto,
exatamente,
ali, as maiores, né, daqui.
E jovem gosta o quê? De festa. Então, mas está passando dos limites e tudo tem que ter um limite também, até para trazer sossego para o povo. João Pessoa recebe o título de cidade empreendedora, região Nordeste, no Prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo SEBRAE. A capital paraibana foi destaque pela execução do conjunto de ações do programa Eu Posso, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O prêmio é um reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados, com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município. João Pessoa segue agora para a disputa nacional.
Agora vamos falar de preço, Oscar, porque o preço da cesta básica em João Pessoa sobe 17% nos últimos 12 meses. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para reduzir o DIEESE, o preço dos alimentos que compõem a cesta aumentou e chega a R$ 573,70 no último mês de abril, quando foi registrada uma alta de um pouco mais de 1% em comparação ao mês anterior. A porcentagem supera o acúmulo da inflação em um ano registrado pelo IBGE, que em março foi de 11,30%.
E as eleições da Federação Paraibana de Futebol são remarcadas para o início do mês de junho. Depois da suspensão imposta pela 5ª Vara Cível da capital, ontem foi divulgado o novo edital agendando o pleito para o dia 6 de junho. Antes, a votação aconteceria em 23 de maio. Dessa forma, corrigindo as irregularidades do antigo edital, como decidido pelo juiz Onaldo Rocha de Queiroga, a entidade tem 30 dias para publicar 3 vezes em jornal de grande circulação a ata de convocação para a Assembleia Geral, que deve confirmar a reeleição de Michele Ramalho ao cargo de presidente da FBF. Deve confirmar por quê? Primeiramente que ela tem 90% dos clubes junto a ela e isso inviabiliza até mesmo a candidatura de qualquer outra pessoa que queira assumir a FPF, como é o
caso... Que até o momento está em chapa única,
exatamente,
né, Oscar?
Exato. Então, a pessoa já tem 90% dos clubes, digamos assim, na sua base eleitoral, então não tem que ficar muito preocupado com muita coisa. Vamos ver se ela terá oposição e se essa oposição tem cacife, tem força para tentar mudar essa situação nas eleições da FPF. São 5 horas e 47 minutos, vamos para o trânsito.
Seu caminho.
Sueli Gonçalves, aquele trânsito imenso lá no Bessa, ali nas proximidades do Carrefour, para quem saía da BR para o bairro, já foi descoberto pela CEMOB. É a grande movimentação de pessoas indo para os shoppings da região, seja o MEG, seja o Manaíra, outros locais também que funcionam lá perto. Então tem muita gente indo hoje, com os atrasadinhos indo na sexta-feira à noite, porque não querem ir amanhã ou vão amanhã também, mas tem muita gente indo hoje tentar encontrar um presente para sua mãe, e por isso que está um trânsito intenso. Segundo a assessoria da CEMOB, é muito fluxo seguindo do Manaíra Shopping até o MEG, no caso, no sentido, para quem está vindo da praia, em direção a Tancredo Neves. É muita gente indo para o Manaíra. O movimento do comércio do dia das mães é o que nos respondeu a CEMOB. Emendando com a informação do trânsito agora, temos um trânsito intenso, porém constante, no Viaduto do Cristo, nos dois sentidos. Mas em suas alças de acesso aos bairros, existe um maior fluxo com lentidão. Na principal dos bancários, tem uma fluidez constante nas proximidades da Praça da Paz, sendo maior fluxo no sentido Mangabeira. Maior fluxo de veículos no retão de Manaíra, porém sem retenções de veículos nos dois sentidos. Temos aqui outro ouvinte participando. Embora o trânsito esteja relacionado com os shoppings, na BR, mesmo após esse trecho, está tudo muito ruim aqui na altura da capital Fiat. Pois é, tem que saber também o que é que está acontecendo por lá.
Olha, Oscar, hoje foi a tarde inteira com relatos de trânsito ruim na BR-230. Uhum. Por volta das 11h30 da manhã, teve um caminhão que estava carregado com aquelas toras, como se fossem estacas. Sei. E ele estava... quase tombou. Eu digo quase porque um poste segurou ele e ele acabou não tombando. Aí parte da BR ela ficou interditada para na altura do quilômetro 33, sentido Campina Grande, logo na saída. Então, assim, isso segurou muito o trânsito por muito tempo. Foi de 11h30 até as 3 horas da tarde, que foi quando a PRF anunciou que conseguiu retirar o caminhão e o risco de toda a carga desmoronar acabou por ali, né? Então, todo esse trânsito começou daí e não parou mais.
Pois é, já temos ouvinte aqui com o telefone final 1168, aliás, com o telefone final 8585, mandou a foto para a gente aqui na BR-230. Trânsito bem intenso, isso bem antes, aliás, bem antes não, próximo à entrada do Carrefour, ali no Bessa. E já está complicado por lá, a maioria desses carros está indo em direção ao Bessa, então por isso que o trânsito está bem intenso por lá. Temos
o pessoal
aqui...
aproveita, né, para sair do trabalho direto para lá e acho que acaba segurando mais ainda.
Amanhã,
né?
É dia de descanso, né? Quem não trabalha no sábado, acho que dá prioridade para o descanso amanhã, melhor resolver hoje. É, Paulo de Chicó participa com a gente aqui e diz o seguinte: Oscar, salvo engano, esse nome Praça da Paz foi escolhido para lembrar um episódio na China. É isso? Eu não sei. Vou
também
pesquisar isso também. Mas, de qualquer forma, me parece que não tinha policiais passando fome, como a gente acompanhou na virada do ano, os protestos dos policiais contra o governo, que queriam um aumento, queriam um reajuste, falaram em subsídios, enfim. Mas a questão, segundo Paulo de Chicó, era tirar o comandante. Fazendo isso, acabou a violência em João Pessoa. Aleluia! Foi a mensagem que ele mandou pra gente. Ele disse: em tempos, não sou amigo do ex-comandante, não sou funcionário do Estado e muito menos militar. Mas não precisa, Sueli, a gente entrevistar alguém para saber realmente que após a mudança de comando, o Sérgio Fonseca, ele veio com tudo. Assim que tomou posse, foram várias operações, inclusive uma operação que teve e coibiu os rolezinhos lá no altiplano, que foi muito aclamada pelos nossos ouvintes que sofrem com isso. Mas... realmente foi isso que aconteceu. Se realmente o problema era o comandante, aí eu não sei. Quem vai dizer é a tropa, quem vai dizer são os subordinados.
Acho que é uma questão de perspectiva, né, Oscar? Existe, cada um tem foco,
né?
De um lado, outros têm foco de outro. Mas uma coisa é certa: a população quer segurança e quer polícia na rua. Isso aí...
independente de quem
esteja na frente.
Vamos lá, daqui a pouco vamos trazer outras informações de ouvintes. São 5 horas e 51 minutos. O primeiro trimestre deste ano registrou aí um aumento expressivo de transplantes renais na Paraíba. Foram 17 transplantes de rins registrados nos primeiros 3 meses, 3 a mais do que em 2021. Foram 2 em janeiro, 8 em fevereiro e 7 no mês de março. A chefe do Núcleo de Ações Estratégicas da Central de Transplantes, Rafaela Cavalho, explicou o bom momento que a saúde do Estado tem vivido também nessa vertente, que é o transplante de órgãos na Paraíba.
Já é um marco para a Central de Transplantes nessa nova gestão. Houve um crescimento de mais de 275%. Isso mostra a eficiência desse trabalho da Central de Transplantes com o apoio da Secretaria do Estado e a população, que cada vez mais está consciente da importância da doação de órgãos.
Rafaela também contou que a tendência é que esses números de transplantes na Paraíba aumente cada vez mais ao longo desses anos.
Nós estamos no mês 5 do ano de 2022. Acreditamos que nesse primeiro trimestre nós vamos avançar ainda mais no que se refere à doação e transplantes no nosso estado. Pela primeira vez, o estado da Paraíba, ele é convidado para estar participando do primeiro do Fórum Internacional de Transplantes.
Pois é, e o transplante renal, ele é recomendado para pacientes com insuficiência irreversível, normalmente provocada pelo avanço de uma doença renal crônica. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados 4.828 procedimentos desse tipo em 2021. O Brasil, inclusive, ocupa a terceira posição mundial entre os maiores transplantadores de rim, com a Paraíba se tornando também referência nessa especialidade. 185 pessoas ainda aguardam na fila de espera por um transplante renal na Paraíba. Agora são 5h54, vamos falar de esportes, Sueli?
Esportes, com Elison Silva.
Pois é, Oscar, Paraíba no Brasileiro. O fim de semana será de agenda cheia para os paraibanos nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem um confronto difícil contra o Altos do Francisco de Ar. Mas nada que precise tirar o sono do time pessoense.
O Botafogo enfrenta o Altos nesse sábado, jogo que você vai acompanhar aqui na Band News FM Manaíra, comigo nos comentários, Nildo Gomes na narração e Vitor Oliveira nas reportagens. E o time pessoense precisa se recuperar na Série C do Brasileiro depois de ter perdido na rodada passada para o Ferroviário, jogando fora de casa. Só que a tarefa não vai ser fácil. A equipe piauiense se encontra na zona de rebaixamento da competição nesse momento, mas vem em uma semana de muito crescimento. Isso porque no domingo passado conseguiu jogar bem e não merecia ter perdido para o Flamengo pela Copa do Brasil e venceu na última quarta-feira o ABC, conquistando seus primeiros 3 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. E o grande responsável por esse bom momento recente do adversário do Belo é o treinador Francisco Diá, que já trabalhou na Maravilha do Contorno lá em 2010 e foi bicampeão paraibano em 2016 e 2017, justamente contra o próprio Botafogo, ele quando trabalhava no Campinense. Mas também não é nada que deva assustar o torcedor botafoguense, muito menos os jogadores comandados por Gerson Guzmão. Isso porque depois de muito tempo a equipe teve uma semana cheia de preparação para poder descansar seu elenco e também para que o treinador faça os ajustes que ache necessários para a equipe. Além disso, a motivação precisa ser ainda maior porque uma vitória pode embalar o time visando a decisão do Campeonato Paraibano, que tem seu primeiro jogo marcado para o sábado da outra semana, mais uma vez em João Pessoa. O outro time do estado na Série C, o Campinense, que vai ser justamente o adversário do Belo nas finais do Paraibano, ele tem missão muito difícil, porque vai enfrentar o líder Mirassol às 11 horas da manhã de sábado, também pela quinta rodada da Série C, o jogo vai ser lá no interior de São Paulo. Fechando o fim de semana dos paraibanos pelos campeonatos nacionais, também amanhã às 4 da tarde no Marizão, o Souza vai receber o Crato e precisa vencer para entrar na zona de classificação. E no fim da tarde de domingo, às 5 horas, o São Paulo Cristal vai visitar o Icasa, num dos estádios mais legais do Brasil atualmente, que é a Arena Romeirão, lá em Juazeiro do Norte. E precisa buscar os 3 pontos para encostar no líder, que é o Retrô de Pernambuco, no grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. E lembrando mais uma vez, reforçando, que o Jogo do Belo é aqui na Band News FM Manaíra, a partir das 5h30 da tarde, com o Cacá Barbosa comandando a nave, trazendo também o plantão esportivo com os resultados que acontecem Brasil afora, enquanto a bola rola amanhã lá do estádio Almeidão.
Agora são 5 horas e 57 minutos, Sueli Gonçalves. Algo que a gente vem acompanhando durante a tarde de hoje, que virou notícia no meio nacional, é um avião, né, que seguia para Fernando de Noronha, passou quase 2 horas dando voltas após uma falha no trem de pouso e precisou retornar ao Recife. Foi uma operação gigantesca feita pelo pessoal da administração do Aeroporto Internacional de Recife, além da Azul Linhas Aéreas, já que esse avião pertencia a essa empresa. Pela foto que a gente tem aqui da rota desse avião, parecia um rabiscado no céu,
circulando.
De tanto que ele circulou por conta desse trem de pouso que insistia, né, em não sair para que o pouso acontecesse de forma segura. Ele saiu do Recife às 2h59 da tarde e nesse meio tempo, às 4h48 foi que ele conseguiu pousar definitivamente no Aeroporto Internacional de Recife. A companhia aérea informou que foram registrados problemas técnicos no trem de pouso, mas que o pouso e o desembarque aconteceram normalmente e também em segurança. De acordo com o SAMU, foram enviados preventivamente 3 carros e 2 motos para possíveis atendimentos, mas a aeronave aterrissou sem problemas e viaturas retornaram para a base. Para tu ter uma ideia, Sueli, hoje eu estava no Twitter. Twitter é a terra de ninguém, né?
Ai.
Uma pessoa tinha postado pela manhã a seguinte mensagem. Que louco, uma mulher na fila de uma empresa aérea disse: eita, já faz tempo que não cai um avião, né? Imagina que para quem está na fila escutar um negócio desse.
Imagina se um desses passageiros que estava nesse avião.
Afimaria.
Porque é uma aflição muito grande,
exatamente.
Oscar. Que
e você só soltar uma dessas dentro de um aeroporto é quase um crime, né?
Pois é, um absurdo. É complicado, alguém pensar, a gente quer o bem do outro e existem pessoas que ficam só desejando e chamando o mal.
Fazendo piada com isso, né?
Fazendo piada com o que não pode e não deve, né?
Pois é. Sueli Gonçalves, são 5 horas e 59 minutos, não há tempo para mais nada, só para a gente se despedir. Hoje, sexta-feira, amanhã temos transmissão do futebol aqui na Band News, Botafogo e Altos do Piauí, Nildo Gomes na narração, Elison Silva nos comentários, Vitor Oliveira nas reportagens e no plantão Cacá Barbosa, trazendo esse jogo aí. E tem tudo para ser bom para o Belo tem tudo para sair vitorioso, então acompanhe com a gente aqui na Band News. Bom descanso, Sueli, e até segunda-feira.
Obrigada, Oscar.
E feliz Dia das Mães.
Eu ia falar isso agora, não para você, mas para todas as mães que estão nos ouvindo agora, desejar um feliz Dia das Mães e que seja um dia de paz, de carinho, de descanso acima de tudo para todos eles, para todas essas mães. Bom trabalho para você, Oscar, até segunda.
Obrigado,
pessoal.
Sueli, até segunda.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.